tem outra boca. No momento, até com medo de parecer, de fazer qualquer discurso meio ressentido, magoado, etc. Até porque não tinha sentido para isso. Realmente, a gente sabe que esperava realmente, contava realmente que a Rosane tivesse ganho o Prêmio Brasil, isso, né, verdade. Mas o que me trai, da mesma forma como uma coisa que me incomodou profundamente foi esse, foi o desconhecimento, na verdade. O fato de a gente ter consciência de ter na mão com este filme, isso eu faço questão de ressaltar, insistir nesse fato, de ter talvez a trilha sonora musical mais complexa, mais diversificada, mais inteligente, entendido? Que o cinema brasileiro não tenha muitos anos. Essa é a cabeça de verdade. Isso me deixou completamente possesso. Né? Quer dizer, teve um trabalho de um gênio que chama-se Nelson Aires, lá dentro, que tinha uma parceria que a gente já tem desde Garotos da ABC, né? Entende? Que nos criou o nosso Marvin Gaye, né? Que trouxe, inclusive, a essência da música soul, na verdade, e desse trabalho que fez também nesse filme. Para conseguir chegar, na verdade, dar uma certa credibilidade nesse universo, inclusive, são dois mundos diferentes, né, da música pop e da música romântica brasileira, que obviamente era o caminho mais fácil, né, para ele, na verdade. Ele trouxe essa parceria novamente com Marcos Levy, etc., que é o maior arranjador de música soul, é o arranjador da Sandra de Sá, da Paula Lima, quer dizer, que trouxe essa contribuição muito forte em Garotos da ABC, né? Mas nesse filme transformar realmente uma grande experiência, que foi uma experiência, acho que até meio audaciosa para a gente, né? De pegar um ator que se dispôs, na verdade, ele propôs a fazer isso. Ele perguntou, Carlão, deixa eu testar. Eu falei, não dá, bicho, eu vou contratar, a gente vai contratar um Carlos Hermanos, fazer qualquer coisa lá dentro, você dubla. Não, deixa eu testar. E aí, a primeira coisa que o Nelson Aires falou, assim, não me faz depois, o teste já está reprovado. Eu nem vou ouvir. Chama o Marcos Levy de novo. E o teste ficou, estourou a voz dele, falando, olha, no dia que ele for fazer um negócio, não deixe de fazer teatro, que eu vou acabar com a voz do menino, né? Fez ele ir ao hotel, né, buscar todos os tons, etc. Obviamente, isso foi um risco, o Levy fez assim, não deu certo, né? Falou assim, então, vai dar certo. Entendeu? E tá lá. Eu acho que isso aí tem todo um trabalho lá, acuradíssimo, dificílimo. Eu sou completamente dependente nesse filme do elenco, absolutamente dependente, eu confesso, na verdade, esse filme, o que regeu, na verdade, esse filme. Você me falou das mudanças, e aí que eu quero responder, o que mudou durante o processo, o que estava no papel. Para mim, cinema não termina. Eu sou roteirista dos meus próprios filmes, ele não, o roteiro é o começo de tudo. Né? Nós trabalhamos juntos, você sabe disso. O processo é uma segunda etapa e a finalização é uma etapa completamente nova, onde o filme pode tomar um outro rumo completamente novo. E nesse processo foi essencial, não só, eu repito mais uma vez o que eu disse ontem, o trabalho, a dedicação, a entrega e, sobretudo, a dignidade que o personagem, o trabalho da Rosane trouxe ao personagem da Silmara, que na sua gênese era muito mais cruel até com esse personagem. Ela era menos íntegra, na verdade. Eu achava que era um risco realmente criar um personagem scorsesiano. A gente está acostumado com os personagens. Scorsese tem um talento de conseguir trabalhar com personagens desagradáveis. Né? Um personagem que você, com a convivência cotidiana, você detestaria conviver com o personagem do Robert De Niro, por exemplo, no Tony Domar, que era um escroto, né? Boxeador, na verdade. E você vai ficando absolutamente fascinado. A gente tinha esse caminho, né? Vamos. Essa personagem tem que ser. Ela tem que criar uma antipatia inicial, né? Conforme você ia descobrindo que esse personagem, as suas fraquezas, na verdade, né? Ela ia crescendo. Eu acho que, no fundo, o fato de poder terminar o filme, né? O personagem vai lá e comete os mesmos erros que ela se preocupa que o colega vai cometer, ela comete a mesma besteira, ela entra na mesma mentira. Claro, que um escroto, o outro é todo elegante, né? Tem todo um processo de sedução, é lua, tá tudo, porque os clichês estão todos lá, né? Aquele passeio no ar, etc. Tudo isso em papel tinha um significado. O trabalho da atriz, é por isso que as modificações ficaram para lá. O trabalho que ela trouxe uma dignidade tão grande ao personagem. E o Nelson Aires trouxe uma criatividade, né? aquele homem é um vulcão de criatividade. Eu pedi para ele, quando tem aquele passeio no ar, eu usei na hora da montagem, eu trabalho dessa forma. Eu filmo muito com música, porque eu tenho formação musical, né? Alma Corsair eu fiz na minha casa a trilha sonora inteira do filme, né? Não tenho tempo nem muita. Eu sei as minhas limitações também de fazer isso em todos os filmes. Quero voltar a ter essa experiência, né? De fazer as duas funções, de fazer a música antes também. Mas por outro, eu tenho na mão um grande arranjador, um gênio na mão, né? O homem que regia a orquestra sinfônica, que ao mesmo tempo é o arranjador do Chico Buarque, é o arranjador do Edu Lobo, é o arranjador dos maiores compositores brasileiros. É um dos maiores pianistas do Brasil, foi diretor da Jazz Sinfônica, regia a Orquestra Sinfônica de Israel no lugar de Zubin Mehta, porra. Eu tenho na mão um gênio lá dentro. Esse homem só me dava, eu pedia um desafio, ele me dava a mais, ele sempre me deu a mais.